Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Porque hoje em Portugal festeja-se o Dia da Mãe. Não sei se quem é que já sabia. Então eu quero dar graças a Deus e dar os parabéns a todas as mães que estão aqui neste auditório. Todas as mães que estão a nos ver online. Todas as mães de Portugal, no mundo inteiro. E naturalmente gostaria de trazer uma palavra específica para as mães. Pode ser ou não? E os homens podem ficar também. É lógico. Não é? Porque é para todos nós. Mas queria, de facto, falar para as mães e neste dia especial, nós como igreja temos uma lembrança preparada para todas as mães. Digo, irmão ao lado, é para ti também. Quer dizer, se for mãe. Só que ela atrasou. Então só vai chegar 2 ou 8 dias. Tem a ver com essa coisa do apagão e os correios, etc. E ficou tudo atrasado. Mas nós vamos festejar hoje à mesma. E 2 ou 8 dias as irmãs vêm e nós ofertamos. Mas gostaria convosco de meditar em duas mães que a palavra de Deus relata. Há muitas, podíamos escolher muitas. Mas eu quero trazer aos irmãos duas mães. Ana, mãe de Samuel, e Eunice, mãe de Timóteo. E então, no final, faremos então a apresentação do Tito. Então, convidar os irmãos a abrirem 1 Samuel, capítulo 1. O valor de uma mãe. Irmãos, ninguém tem o potencial de influenciar mais uma pessoa do que a própria mãe. É de facto uma verdade. E 1 Samuel capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 26 até ao versículo 28. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Pai, nesta manhã te agradecemos por este tempo maravilhoso que temos tido na tua presença, por este tempo de louvor, de oração, de ministração da tua palavra, desta oportunidade que nós temos de te honrar com os dízimos, com a oferta, de te adorar, Senhor. E queremos te pedir, Espírito Santo, continuar a nos conduzir, fala o nosso coração, Senhor. Que as minhas palavras, elas não venham apenas de mim mesmo, mas que venham do teu coração, Senhor. Que eu falo pelos teus oráculos, pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ana, mãe do profeta Samuel. E em relação a Ana, eu gostaria de trazer 4 pensamentos. Primeiro pensamento. Ana era uma mulher amada, mas era estéril. Sim, é verdade, ela tinha o coração do seu marido, Elcana, ela tinha o amor do seu marido, ela tinha a provisão do seu marido, mas ela não tinha filhos e sofria por causa disso. Elcana era casado com Ana e tinha como concubina, né, a Penina. E nenhum casamento poligâmico é um casamento funcional. É sempre um casamento disfuncional. Então Penina gozava com Ana. Penina se achava superior a Ana, porque ela podia ter filhos e a Ana não, ela era estéril. Na verdade, os israelitas, eles consideravam que toda a mulher que não pudesse ter filhos era uma mulher amaldiçoada por Deus. Então, por causa desta realidade, Ana carregava uma dor. Carregava a dor, por exemplo, talvez do preconceito das pessoas. Porque quando olham, não é uma mulher, é uma mulher amaldiçoada. Não pode ter filhos. Carregava a dor ou a injustiça que a Penina lhe causava, esse complexo de inferioridade, esse dizer assim, eu sou melhor que tu não, nem mãe és capaz de ser, nem um filho és capaz de dar a Elcana. Então ela sofria com essas injustiças. E ela sofria pelo facto de ter este sonho de ser mãe e não conseguir. Diz que cada ano eles iam até ao templo adorar a Deus, assim era o costume, e Ana passava muito tempo a derramar a sua alma. Diz que ela chorava amargamente na presença de Deus por não ter filhos. Isso acontecia ano após ano. E de tal forma ela o fazia, que houve um dia que o sumo sacerdote, o Eli, a confundiu como embriagada. Dizia, não, mulher, tu estás aí embriagada, tipo a falar sozinha. É uma ofensa. Sabe a dor que ela carregava? Ela tinha, de facto, o amor do marido. Era uma mulher amada, mas era uma mulher estéril. E ainda carregava esta dor, talvez, da falta de empatia do marido. Porque quando nós lemos 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 8, se calhar a intenção era boa, mas ela dizia assim, porquê é que tu choras, mulher? Porquê é que tu não comes, mulher? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Pode-se compreender, às vezes, a atitude dele, mas às vezes o que nós não compreendemos é a falta de empatia. Se calhar o melhor mesmo, quando não sabes o que dizer, diga lá ao irmão lá, está calado. Nem sempre temos que falar. Às vezes temos que só estar ali. Porque às vezes queremos ser tão encorajar tanto. Não chores, não. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer festa? Nem morreu alguém, não chora, alegria nos céus, e o teu marido está com o Senhor, pois está, mas não está aqui comigo. Então há momentos para chorar, sim. Então isso não é muito sábio fazer isso. O mais sábio mesmo é estar caladinho. Nós caladinhos somos uns sábios. Então ela carregava toda essa dor. Mas Ana é uma mulher que não desiste do sonho de ser mãe. O segundo pensamento em relação a Ana é que Ana, apesar de ser estéril, ela ora pelo filho mesmo antes dele ser concebido. Ou seja, mesmo antes de ela ter a possibilidade de ter o filho, ela já ora por ele. Isso me faz pensar quantos de nós ou quantas pessoas com filhos que não oram pelos seus filhos. Ana, antes dele ser concebido, ela já orava. Esta mulher, ela era estéril, mas ela orava pelo seu filho. Esta mulher, antes de conceber no seu ventre, ela concebeu no seu coração. Antes dela chorar a dor do parto, ela já chorava diante de Deus. Antes do milagre acontecer, ela já crê na promessa de Deus. Isso é uma lição para nós também. Ana foi, de facto, uma influência positiva na vida de Samuel. Porquê? Porque antes de tudo ela era uma mulher de Deus. E nós devemos ser, antes de qualquer outra coisa, homens de Deus, mulheres de Deus, homens consagrados a Deus, mulheres consagradas a Deus. Então antes de conceber, ela já orava por ele. O meu terceiro pensamento em relação a Ana é que Ana consagrou o seu filho a Deus mesmo antes dele ser concebido. E é muito interessante, porque Ana chora muito para ter um filho, mas neste choro, nesta amargura, nesta intimidade com Deus, há ali uma altura que há um virar de página. Há ali uma altura que há algo que aconteceu no coração de Ana que é necessário que aconteça no teu coração e no meu coração, nos nossos corações, porque ela poderia pedir um filho a Deus, porque ao fim e ao cabo eu não quero ser injustiçada, ao fim e ao cabo eu quero isto, porque eu quero provar aos meus pais que eu sou capaz, eu quero provar lá à minha amiga que eu sou capaz, eu quero provar isto, ou provar aquilo. Ela quer um sonho para ela mesma, para satisfazer o vazio do meu coração, mas os filhos não são para satisfazer vazio de coração de ninguém. Como que alguém que vai casar dirá, ah, eu preciso de arranjar um noivo que é para preencher o vazio. Não, o vazio primeiro preenches com Deus e depois sim vais arranjar um noivo ou uma noiva. Porque quando nós invertemos as coisas, nós normalmente, aquilo que pensamos que vai ser uma alegria, vai ser um pesadelo. Porque as coisas estão trocadas. Em Cristo é que nós vamos encontrar o suprimento para a nossa necessidade. Para que depois eu case, não para ele me abençoar, mas para eu ser bênção na vida dele, ou para eu ser bênção na vida dela, para eu ser bênção na vida dos meus filhos. Vale dizer que os filhos não é para o casamento estar mal, então vamos ter um filho que é para ver se o casamento endireita. Digo, irmão, lá, normalmente piora. Então o filho não é para reconciliar ninguém. Nós temos propósito de Deus, não é esse. Então Ana muda alguma coisa no seu coração. Quando ela começa a pedir um filho, não para ela, mas para Deus. E quando nós estudamos esta altura, naquele tempo a nação de Israel estava em decadência. Eles estavam a se afastar cada vez mais de Deus. O próprio sacerdócio estava corrompido, eram os filhos de Eli. Eles eram homens corruptos, idólatras, e a coisa estava mal. E então ela faz um pedido a Deus, e Deus, no capítulo 1, versículo 11, ele diz, ela faz um voto a Deus, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Quer dizer que ela pede um filho agora, não mais para mim, mas é para Deus. Não mais para que venha preencher o vazio do meu coração, mas é para Deus. Não mais para que eu possa, sei lá, chapar na cara da minha rival que eu sou capaz. Não, é para Deus. Não para que eu possa realizar o meu sonho. Não, é para Deus. É para que ele possa cumprir a vontade de Deus nesta nação. E se for varão, e se tu puderes usar como líder para trazer de novo a nação de Israel para ti, quanto melhor. Então ela começa a pedir um filho, não para ela, mas para Deus. Ela consagra o seu filho a Deus, mesmo antes dele ser concebido. E a minha pergunta nesta manhã é, qual é o teu sonho para os teus filhos? Mulher, pai, mãe, mamã, papá, quais são os nossos sonhos para os nossos filhos? E naturalmente nós queremos os nossos filhos bem. Nós queremos que os nossos filhos prosperem, nós queremos uma melhor formação para os nossos filhos, nós queremos a melhor carreira para os nossos filhos, e isso é naturalmente. Mas se ficamos por aqui, é muito pouco. E normalmente ficamos por aqui. Mas eu quero desafiar, encorajar a nós, como igreja, como pais, como mães, oramos por nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para que eles sejam homens e mulheres instrumentos nas mãos de Deus na nossa nação. Para que eles sejam homens e mulheres que possam transportar estas boas novas. Se nós olhamos para esta nação, ou para essa nação, seja ela qual for, e dizemos, ah, isto está um caos. Então Deus, que o meu filho usa-o para que ele seja uma bênção nas tuas mãos. Para que tragam de novo o teu povo, a tua casa, ao teu reino, que eles possam cumprir o seu propósito, ou o teu propósito nas suas vidas. Quantos de nós sonhamos isso para os nossos filhos? Ou os nossos sonhos são apenas para o aqui, para o agora, para esta terra, para os bens e para as coisas desta terra, como Elon disse que um dia nós vamos deixar cá tudo. Ana ousou, teve a coragem, teve essa disposição de entregar o seu melhor a Deus. Não foi isso que aconteceu com Maria, mãe de Jesus? Sim ou não? Quarto e último pensamento em relação a Ana. Ana entrega o seu filho a Deus, Porque ela tem esta compreensão e ela acredita na soberania de Deus na história. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Deus é soberano. Deus está acima de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, de tudo e de todos. Concordam comigo ou não? Concordar é uma coisa, acreditar é outra. Qual é o pensamento? Quando o versículo que acabámos de ler, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 27, ela vai até Eli e ela diz assim: por este menino, este qual? Este está aqui, Vivinho da Silva, orava eu. E por este menino eu fiz um voto. E eu sou uma mulher de palavra, aqui está o meu filho. E ela o entrega aos cuidados do Eli. Agora pensem nisto. Ela tem mil e uma desculpa, ela tinha mil e uma desculpa para dizer assim: não. Eu sei que eu fiz este voto a Deus, mas Deus também conhece o meu coração, a minha intenção, e o Eli não é boa pessoa para cuidar dele. Quem melhor pode cuidar de um filho se não a mamã? Até porque o Eli já está a ficar velho. Segunda desculpa, então o Eli nem soube cuidar dos próprios filhos, que eles são uns corruptos e uns idólatras, eles não são fiéis a Deus. Como é que ele vai saber cuidar do meu filho? Concordam comigo ou não? E as desculpas por aí vão. Que desculpas que são verdades. Como é que eu vou abdicar do meu filho para entregá-lo num sistema religioso que está corrompido? Porque os dois filhos do Eli, eles eram corruptos. E eram eles os sacerdotes naquele templo agora. Como é que eu vou pôr eles ao pé destes dois artistas? Desculpem a expressão, corruptos. Vai ficar corrupto como eles. Como é que eu vou deixar o meu filho numa situação de risco e de perigo? Quem melhor do que eu para transmitir os princípios a ele? Mas Ana entendia o quê? Que Deus é soberano. Deus é o Senhor. Às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós ficamos aqui por baixo a pensar que este pastor ou aquela pessoa ou outra pessoa é maior do que Deus. Ninguém é maior que Deus. Se Deus entender colocar o teu filho, ou seja, alguém, nesta posição ou naquela, podem fechar portas, podem criticar, podem fazer o que quiser. Nada nem ninguém pode impedir aquilo que é a vontade de Deus fazer. Temos isso na história. Vocês lembram-se do José? Né? Ele estava, quando ele vai aos pés ou à presença de Faraó, ele estava no buraco mais baixo, que era na prisão há já 2 anos. Esquecido pelos amigos. Que ele interpretou o sonho e disse: olha, quando chegares lá acima, pelo menos aquele que viveu, um que morreu já não pode fazer nada. Né? Mas olha, quando chegares, quando tiveres de novo a servir o Faraó, lembra-te de mim. Mas ele esqueceu. Toda a gente pode esquecer de ti, isso não é importante. Há um que nunca vai esquecer, é o Senhor. Mas nós precisamos de crer na soberania de Deus. Onde é que eu vejo isso? No cântico de Ana. Vamos lá abrir, 1 Samuel capítulo 2, verso 6. No capítulo 2 é um cântico de louvor ao Senhor. E a partir do versículo 6, ela diz assim: o Senhor é quem tira a vida e quem dá, faz descer a sepultura ou faz tornar subir em ela. O Senhor empobrece ou enriquece, abaixa ou também exalta, levanta o pobre do pó, desde o esterco o exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força, e os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará os exterminados, extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ela está a dizer assim, olha, o Senhor está, Ele é soberano. Ele é soberano e Ele vai cumprir a sua vontade nas suas vidas. E a minha pergunta é, será que vocês mães podem colocar nas mãos de Deus o melhor que vocês têm, que é os vossos filhos? E saber que Deus vai cuidar e fazer a sua obra neles melhor que cada um de nós. Concordam comigo ou não? Esta é a Ana. A segunda mãe que eu quero trazer aos irmãos está aqui em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. A Eunice, a mãe do jovem Timóteo, a mãe do pastor jovem Timóteo. E no versículo 5, eu vou ler o versículo 4 só para percebermos o contexto. Paulo está a escrever a Timóteo, né? Ele está a dizer assim, versículo 4, eu desejo muito ver-te. Lembro-me, né, das tuas lágrimas para me encher de gozo. Versículo 5, ao recordar a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua mãe, na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo está a dizer assim, olha, quando eu olho para ti, eu lembro-me da tua avó Lloyd, porque essa fé que tu tens era a mesma fé que habitava na tua avó. E olha, era a mesma fé que habitava na tua mãe, Eunice. E agora eu olho para ti, é a mesma fé que habita em ti. A Eunice é uma mãe que compreende o quê? Primeiro, três pensamentos. O ser vem antes do ensinar. Digo, irmão lá, o ser vem antes do ensinar. Não é sobre parecer, é sobre ser. A educação cristã começa no lar, digo ao irmão lá, de casa. A base da nossa fé está no lar. Então, como pais, em primeiro lugar, o que nós precisamos não é ensinar o Evangelho aos nossos filhos, é viver o Evangelho com os nossos filhos nas nossas casas. Quando eu olho para Deuteronômio, quando Deus fala com o povo de Israel e lhes dá instruções, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele diz assim, ouve ao Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então ele dá instruções, olha, amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu poder, estas são as palavras que te ordeno a estarem no vosso coração. Ou seja, olha, ama a Deus, vive para Deus, glorifica a Deus, entrega a tua vida a Deus, faz como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual se amou e me se entregou por mim. Olha, amo-o de todo o coração. Então ele faz a segunda parte, no versículo 7 de Deuteronômio 6, e as intimarás, ou seja, vais a ensinar aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Ou seja, sabe o que é que ele está a dizer? Ser um exemplo. Há aqui um homem, eu acho que dei essa frase a vocês para colocarem aí, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Diga-me ao lado, ser exemplo. Ser exemplo. Irmãos, nós somos o espelho dos nossos filhos. Podemos dizer isso todos juntos? Vá lá, um, dois, três. Nós somos o espelho para os nossos filhos. Deixa-me trazer alguns pensamentos sobre o espelho. O espelho, para ser útil, ele não precisa de falar. Só precisa de ser espelho. Sim ou não? Ou seja, o espelho é mudo, mas é eloquente. O espelho, para ser útil, ele precisa de quê? De estar limpo. Porque um espelho sujo não vai refletir. O espelho, para ser útil, precisa de quê? Precisa ser plano. Porque senão a imagem fica toda distorcida. Vai lembrar quando esta lente vira assim um bocadinho para o lado, eu vejo o telemóvel assim. Tem que ir ali a... Lá eles dos óculos, olha, endireite isso, faz favor. O espelho, para ser útil, ele precisa de estar iluminado. Porque se ele estiver às escuras, não tem utilidade nenhuma. Concordam ou não? Irmãos, como pais, a maior mensagem que ensinamos para os nossos filhos é a maneira como vivemos o Evangelho. Não aqui na igreja, como é lógico, mas no nosso dia-a-dia, na nossa casa. Então, Eunice é uma mãe que compreende isso. O ser vem antes do ensinar. Segundo, Eunice é uma mãe que compreende a importância de ensinar a palavra de Deus a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz aí, e que desde, Paulo está a falar com Timóteo, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ele está a dizer, olha, o Timóteo, ele sabe as sagradas letras. Não é do abecedário. Diga, irmão, ao lado, palavra. Desde a sua, quem ensinou? O ensino das sagradas letras não é na super igreja. Ai, não é, pastor? Não, é. Também é. Mas ele começa em casa. O nosso primeiro discípulo, o meu primeiro discípulo, Jesus diz, ide e fazei discípulos. Os meus primeiros discípulos não são vocês. São os meus filhos. Então é com eles que eu tenho que passar tempo. É com eles que eu tenho que ensinar. É com eles que eu tenho que ser exemplo. É com eles que eu tenho que orar. É com eles que eu tenho que viver o Evangelho. Isso é de uma forma diária. Então o meu conselho é, irmãos, não podemos entregar os nossos filhos à televisão e aos desenhos animados. Não podemos entregar os nossos filhos aos youtubers lá da internet. Não podemos entregar os nossos filhos às redes sociais, aos influencers, para eles seguirem isto ou aquilo. Não, não podemos entregar os nossos filhos às tecnologias. Assim é mais fácil, porque se eu lhe entregar um telemóvel ou um tablet, ele está calado e não chateia. Mas o problema é que essas pessoas é que estão a educar, é que estão a influenciar, é que estão a colocar os princípios que nada têm a ver com a palavra de Deus. E de facto, ouvi isso, e bem, não é? Não precisamos de um apagão para fazer isso. Senão mal estava aos nossos filhos. Alguns de nós já não há hipótese. Porque eu tenho 50 anos, o apagão só foi há pouco tempo, acabou-se. Já não há hipótese. Não, a brincar, mas para dizer esta grande verdade, irmão. Nós somos responsáveis por instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós somos responsáveis por ensinar a palavra de Deus. Por ensinar, ele não quer. Não vou perguntar qual filho que disse isso. Vou só perguntar assim, qual dos vossos filhos algum dia não quis ir para a escola, levanta o braço? E vocês, obrigaram a ir ou não? Ah, não se pode obrigar o menino. Não se pode obrigar o menino. Eu já tinha bem idade, eu não ia à igreja quando queria. Ia todos os dias que a minha mãe ia. Porquê? Porque era dia de ir à igreja. Qual dos nossos filhos já fez cara feia que não gosta de sopa e não quer comer sopa? Levante lá o braço. E nós dizemos assim, não se pode obrigar o caráter do menino. Então vamos dar chocolate. É isso que nós fazemos? Por que razão fazemos isso em relação à palavra de Deus? E depois queixamos-nos. Por que razão? Se nós somos responsáveis. E por último, Eunice é uma mãe que compreende que o ser vem antes do ensinar. Segundo, ela compreende a importância de ensinar as Sagradas Escrituras. E em terceiro lugar, ela compreende a importância de ensinar o caminho da salvação. Porque no versículo 15 diz, as Sagradas Letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nós precisamos de falar do Evangelho de Jesus aos nossos filhos. Não é, a Bíblia não é sobre princípios, também é. Não é só a pessoa, ah, é o Davi e o Golias, estão giros, sei o quê. Não, qual é a ligação que nós fazemos a Jesus? Ah, não, pastor, temos de ser mais light. Não, isso é um bocado violento. Nós não queremos que eles sejam apenas bons meninos, nós queremos que eles sejam homens e mulheres salvos, que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, no Velho Testamento, por exemplo, quando eles foram libertos lá do Egito, o anjo da morte que passou por todo o Egito, eles foram instruídos a fazer o quê? Matar um cordeiro. Passar o sangue pelas ombreiras da porta, assar o cordeiro e comerem juntos. Quem? Todos. Crianças, adultos, toda a gente. E até se for uma família pequena, ajuda-se que a família do lado, que o cordeiro não pode ficar, ele tem que ser todo comido. Nós somos responsáveis de falar do Evangelho. Nós somos responsáveis de ensinar os nossos filhos. Sim, nós somos pecadores aos olhos de Deus. Há uma natureza pecaminosa em nós. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse Evangelho cabe a ti e a mim ensinar aos nossos filhos para que um dia, se faça luz nos seus corações e eles passem a vir à igreja, não porque agora são obrigados, porque os pais vêm dizer, não, é verdade, Cristo resgatou a minha vida por doer ou os meus pecados, e eu não vou viver apenas no aqui, por causa do aqui e do agora, eu tenho a certeza da minha eternidade com Cristo Jesus. Nós somos responsáveis por ensinar esse Evangelho. Irmãos, a verdade é que o nosso dia-a-dia, na correria do trabalho, casa, afazeres, a maior parte das pessoas não trabalham apenas 8 horas, trabalham muito mais e correr para aqui, correr para ali. É tão fácil passar uma semana e a gente saber isto na cabeça, mas não viver isto. E é tão fácil de uma semana passar duas, de dois passar 2 meses, passar 6 meses, passa 1 ano, passa 2, passa 10, passa 12, 15 e já vamos tarde. Sim ou não? Onde é que está o Felipe? Pode ser só o Felipe, depois vamos fazer a entrega. Irmãos, a igreja reforça esses ensinamentos, mas a responsabilidade é dos pais. A responsabilidade é dos pais. De ensinar aos nossos meninos que nós não vimos aqui à igreja para ter uma vida melhor. Nós acreditamos que Jesus nos abençoa, mas nós não estamos aqui para ter uma vida melhor. Nós não estamos aqui para ter um carro novo. Nós não estamos aqui para ter uma casa nova. Nós não estamos aqui para ter um melhor emprego. Porque Jesus não é o nosso ídolo. Jesus é o nosso Senhor. Porque há algures na nossa vida. Aconteceu o que aconteceu com Tomé. Vocês lembram-se quando Jesus ressuscitou? O tal que eu preciso ver e tal. E quando ele vê, ele cai de joelhos e diz: Deus meu e Senhor meu. Agora este Jesus não é mais o homem. Ele é Deus. E Jesus é Deus. Que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é Deus. E quando ele diz Senhor, quer dizer, quem eu era, quem eu sou, eu necessito um Salvador, eu entrego a minha vida a ti, agora tu és o meu Senhor. Quer dizer, aos nossos meninos, nós não estamos aqui para dar ordens a Deus, nós estamos aqui para nos render a Ele. Claro que cremos nele. Alguém me diz, ah, o pastor não está com medo. Medo de quê? Ai, mas o apagão e esta teoria ou outra... Irmãos, onde é que a gente anda? Onde é que está a nossa confiança? A quem é que andamos a servir? Ou a gente vem à igreja picar o cartão? A gente pertence a Ele. Ai, se amanhã isto acabar, pertencemos a quem? A Ele. Você lembra-se do apóstolo Paulo quando naufragou lá o barco e disse, olha, calma, eu pertenço ao Senhor. A nossa vida está nas mãos dele, aqui ou em qualquer outro lugar, com muito ou com pouco, com a eletricidade ou sem, na terra ou no céu. Esta mentalidade precisamos de passar aos nossos filhos. Amanhã, se não se pudermos reunir como igreja, no sentido de numa sala e assim como estamos, nós vamos nos reunir em família e continuar a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque como o apóstolo Paulo diz, nada me separará do amor de Deus. Irmãos, é tão importante isso, por isso é que ela disse assim, porquê que ela fez isso? Porque olha o versículo 15. Versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a boa obra. Irmãos, porquê que Moisés, quando foi grande, na sua fase adulta, ele preferiu, né, ser maltratado com o povo de Deus do que todas as honrarias do Egito? Quem lhe ensinou esse princípio? Quem lhe ensinou as Sagradas Escrituras? Quem lhe ensinou quem ele era? Não foi a sua mãe, Jocabede, que na sua infância o educou e o criou? Não, mas ele foi criado como filho de Faraó. Sim, mas quem foi a ama dele? A própria mãe. É só lermos as Escrituras. Então ele, quando foi grande, ele soube tomar a melhor decisão. Porquê? Porque foi dessa forma que ele foi instruído. E na hora que ele precisou, o princípio estava lá. Então confia. Fizeste isso. Ah, mas pastor, ele agora não... Agora entregamos ele nas mãos de Deus. Os princípios estão lá. Jesus está lá. O Espírito Santo está lá. E Deus vai continuar a ser o Senhor. Ninguém influencia mais um ser humano do que a sua própria mãe. Até eu oro que sejamos uma mãe, que sejamos homens, mães e pais de oração. Sejamos mães e pais consagrados a Deus. Amém? Eu vou pedir, antes de fazermos a entrega, pedir a todas as mães que fiquem de pé. E se há mães do coração também. Homens, vamos levantar os braços para as nossas mamães. E vamos ficar de pé também com elas. E vamos orar por elas. Levanta o teu braço. Senhor, dá-lhes sabedoria, Senhor. Dá-lhes sabedoria, Senhor. Na verdade, eu te peço para todos nós, incluindo eu, para mim, para a minha família, para a minha esposa, para todos os casais, mães solteiras, mães do coração, avós, todos que temos este privilégio de influenciar os nossos filhos ou os nossos netos, colocamos os braços nesta posição de receber, porque pedimos, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. Que sejamos um exemplo como igreja para os mais novos. Não na conversa, mas na maneira como nós vivemos o Evangelho. Perdoa-nos também, Senhor, todas as vezes que nós mesmos fomos um mau exemplo. Todas as vezes que nós não optámos pelo Evangelho, mas optámos pela guerra, pela crítica, pela murmuração, perdoa-nos, Senhor. Todas as vezes que optámos pelo medo, pela mágoa, pela amargura, perdoa-nos, Senhor. Entregamos-nos nas Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, uma unção nova, especial, vinda do céu, do teu trono, para cada mãe. Para aqueles que ainda estão filhos da sua fase, bebés, crianças, adolescentes, que eles tenham a sabedoria para ensinar as sagradas letras, que elas tenham a sabedoria para ensinar o caminho da salvação, o Evangelho de Jesus. Para outras que os filhos já são grandes, para as avós que têm netos, filhos criados, que nós sejamos homens e mulheres de oração. Que nós gastemos os nossos dias a orar pelos nossos filhos. Que nós gastemos os nossos dias a orar pelos nossos netos. Que nós possamos proclamar a palavra de Deus de dia e de noite para as suas vidas. Porque nós acreditamos que é a palavra de Deus que permanece. É a palavra de Deus que permanece. É a palavra de Deus que permanece em nome de Jesus. E tu estás guiando, fortalecendo. Mesmo aqueles que possam andar perdidos neste tempo, perdidos no sentido confusos, nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito está a contender com cada um deles, em nome de Jesus. E eles encontrarão o trilho, eles encontrarão o caminho, eles voltarão para os Teus braços, porque esses são os princípios que lhes foram ensinados, em nome de Jesus. Que nós possamos dizer, eu entrego os meus filhos nas Tuas mãos. Possamos dizer, eu entrego os meus netos nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. E agora levanta o Teu braço para o céu e começa a glorificar ao Senhor. Começa a glorificar ao Senhor. Com as Tuas palavras. Levanta o teu braço, glorifica. Ora, aquilo que o Espírito Santo está a colocar no teu coração, ora pelos teus filhos, ora pelos teus netos, ora pelos teus filhos do coração, não é? Sim, há mães que são mães do coração, pais do coração, vamos lá, orem agora mesmo, levanta o teu braço e ora por eles agora mesmo, em nome de Jesus, obrigado Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, todo o louvor, aleluia, te adoramos Senhor, louva, aleluia, santo,